bastante do PSD. Embora também não tenhamos muita coisa a dizer nesta matéria, estamos mais para ouvir. Portanto, como sabem, são um conjunto de projetos de lei que os na área da banca diretamente com origem no Bloco de Esquerda e no PCP. Depois, em matéria de penhoras, há também um projeto do Partido Socialista e os restantes do PCP e do Bloco de Esquerda, e nessa circunstância o PSD decidiu não tomar qualquer iniciativa legislativa, tendo em consideração até que no mandato passado, há bem pouco tempo, sobre estas matérias, não tanto na questão das penhoras, essa sim tínhamos como intenção avançar com o projeto, mas na questão que se relacionava com os juros e com a relação bancária entre clientes e bancos, nós durante o mandato passado tomámos algumas medidas e que algumas delas ainda estamos para ver os seus efeitos, e nessas circunstâncias parecia-nos um bocadinho excessivo iniciado um novo mandato começarmos já num processo legislativo de alteração àquilo que tinha sido feito anteriormente. De resto, algumas das iniciativas sendo da nossa autoria, outras acompanhámos os respectivos partidos que tomaram essas iniciativas. E nessa circunstância, nesta fase, não temos qualquer tipo de iniciativa e estamos a tentar perceber o alcance de todas elas que estão em cima da mesa. Como sabem, portanto, existe uma nova orientação no país do ponto de vista político, do ponto de vista da filosofia política. É natural, o país evolui, e nessas circunstâncias nós não nos revemos em algumas dessas formas de atuação, e de resto expressámo-lo exatamente no voto na generalidade relativamente a estas matérias. Eu não posso deixar de referir que boa parte destas questões estão, de alguma forma, resolvidas pelo aquilo que foi a nossa participação no âmbito de alteração profunda à lei dos serviços mínimos bancários, em que essa mesma lei, no nosso entender, era bastante restritiva, e com a alteração introduzida em julho do ano passado, e que começa agora a dar efeitos, veio alterar de forma substancial a aplicação da lei. E sobre essas circunstâncias também gostaria de ouvir a opinião da APB. Já vi que expressa uma opinião negativa, portanto, no decorrer da intervenção do Sr. Engenheiro Faria de Oliveira. No entanto, relativamente ao aumento do número de contas de serviços mínimos bancários, gostaríamos de ter alguma informação. Eu sei, por portas e travessas, que sim, que houve um aumento significativo desse volume de contas. Mas é natural. Portanto, eu queria apenas fazer um reparo. Nós, nessa legislação, não permitimos que os titulares passassem a ter várias contas no sistema. O que nós introduzimos foi que, para situações de dificuldade em termos de saúde, de capacidade de poder assinar, portanto, em condições muito restritivas, havia a possibilidade de haver um segundo titular na conta que permitisse que o primeiro titular pudesse movimentar também essa mesma conta e não constituísse isso uma objeção a que esses titulares tivessem uma conta de serviços mínimos bancários. É natural que nesse segundo titular, sendo um filho, sendo um familiar próximo, um amigo, nessas circunstâncias, portanto, não deveriam deixar de ter outras contas no sistema quando as pessoas necessitam de outro tipo de serviços. Relativamente também à inalterabilidade de spreads e de taxas e comissões, nós também no mandato passado, pela nossa mão, introduzimos um projeto de lei que proíbe unilateralmente qualquer alteração contratual em termos de spreads, em termos de comissões da mais variada espécie. Penso eu, e sendo um projeto de lei que ele esteja a ser aplicado e que nesta matéria da alteração de spreads e outras comissões, eventualmente não fosse necessário ir este tipo de projeto de lei que aqui é presente pelo PCP e pelo Bloco. Em ambos os projetos fazem essa referência. E no essencial eram estas as questões que eu queria colocar. e agradecendo naturalmente à APB todas as informações que nos trouxeram, e dizer o seguinte, estamos na realidade perante um tempo novo, perante um processo legislativo novo, e eu acho que a informação que nos trazem é de grande, é de ser lida com muita atenção, na medida em que, até por tudo aquilo que o deputado Paulo Sá referiu relativamente ao sistema financeiro, até por essa via devemos ter alguma atenção àquilo que o legislador deve ponderar fortemente aquilo que está a fazer. Até porque também podemos recordar sempre as ajudas que os bancos deram ao Estado português ainda antes de 2011, encharcando a banca portuguesa de dívida, que provavelmente se não fossem as necessidades do Estado, naturalmente... Não, aconteceu é que a banca portuguesa e o Estado português acabaram por ficar acorrentados. Portanto, se houve ajudas, neste momento está a haver ajudas para salvar os bancos, no passado houve ajudas dos bancos ao Estado para salvar o Estado. Portanto, esta é uma única nota política que me estava a escapar e que eu acho que era importante fazer esta observação. Pronto, e no resto, muito obrigado.
Nós íamos tentar então responder às vossas perguntas, talvez concentrando projeto a projeto, respondendo logo a todas as perguntas do projeto a projeto. Eu pedi aos meus colegas que começassem e eu, no final, também farei várias considerações e comentários.
Eu começava pela questão da Carta Circular 26/2015 e a sua aplicação. A APB, como devem perceber, não acompanha aquilo que são as práticas das instituições na aplicação das recomendações do supervisor. Essa fiscalização cabe ao Banco de Portugal, que estará aqui a seguir a nós, e, portanto, é uma questão que vão ter que colocar ao Banco de Portugal, uma vez que nós não dispomos dessa informação, porque não é, de facto, uma competência da APB fazer o acompanhamento à aplicação das recomendações ou das disposições legais dos associados. Depois, relativamente ao peso das comissões no produto bancário, nós já tivemos a oportunidade de entregar aqui informação relativamente à evolução das várias componentes do produto bancário, e essa informação contraria aquilo que continua a ser afirmado. Portanto, eu vou voltar a referir a informação que já prestámos aqui noutras ocasiões. Nós só temos dados de até dezembro de 2014, uma vez que nem todos os bancos publicaram ainda os resultados relativos ao exercício de 2015, mas no período de 2009 a 2014, o peso relativo das comissões aumentou ligeiramente, mas por via da diminuição do peso relativo da margem. Portanto, não se trata, e pelo contrário, de um aumento do peso absoluto das comissões, pelo contrário, elas nesse período diminuíram. Trata-se sim, o aumento do peso relativo é por via da diminuição do peso da margem financeira, que de facto se contraiu no período que estou a referir, em 1.400 milhões de euros. O total do produto bancário também se reduziu. Tanto as comissões, o valor das comissões, como a redução do valor da margem financeira foi sim muito compensado pelo restante produto bancário, em que o peso mais significativo é das operações financeiras. Portanto, são operações que têm um caráter muito volátil, e, portanto, mas nos últimos anos têm vindo a aumentar o seu peso e tem sido uma das fontes principais de aumento do produto bancário dos bancos, e não nem a margem financeira, obviamente, que tem contraído, nem as comissões, que se têm mantido relativamente estáveis. Também relativamente ao tema das comissões, eu gostaria de referir mais uma vez aquilo que já dissemos aqui noutras ocasiões e que tem a ver com os estudos que têm vindo a público, baseiam-se em valores publicados em pressários. Os valores que estão publicados em pressário tratam-se de tetos máximos, não são valores efetivamente praticados pelas instituições. Aliás, como comprovam os nossos números, esses valores, depois os valores efetivamente praticados, não reproduzem esse aumento ocorrido em termos dos valores publicados em pressário. Portanto, é muito importante que se retenha essa informação. Eu volto a insistir, estamos a falar de valores naquilo que é o cumprimento das regras que são impostas em termos da disponibilização de informação por parte dos bancos, que é a publicação empresário de todos os valores correspondentes aos serviços que prestam. Os bancos têm vindo a rever o valor dessas comissões, mas tratam-se de valores máximos, tetos máximos, que não são efetivamente os valores praticados, desde logo, e chama a atenção também, porque há uma série de isenções que são aplicadas pelos bancos, nomeadamente à Comissão de Manutenção de Conta. E pegando neste tema da Comissão de Manutenção de Conta, obviamente a Comissão de Manutenção de Conta remunera os custos, ou é a contrapartida dos custos que os bancos incorrem com a disponibilização da conta e com a disponibilização do acesso a uma rede física e tecnológica, que envolve avultados investimentos e, portanto, a mera disponibilização da conta é um serviço em si e, como tal, sendo um serviço em si, tem que ser remunerado. Aliás, a Autoridade Bancária Europeia, no contexto da transposição da Diretiva das Contas de Pagamento, e porque vamos ter que elaborar uma lista dos serviços mais representativos associados a uma conta de pagamento, elenca logo à cabeça a Comissão de Manutenção como um serviço associado a uma conta. Portanto, é a própria Autoridade Bancária Europeia que admite, que reconhece que a Comissão de Manutenção de Conta é um serviço e que, sendo um serviço, deverá ser remunerado e, como tal, admite que sejam praticadas comissões de manutenção de conta. A prática europeia também nos confirma que, na generalidade dos países europeus, há um reconhecimento da Comissão de Manutenção enquanto remuneração por um leque de serviços e um acesso a um vasto conjunto de serviços e, como tal, na generalidade dos países europeus, os bancos praticam comissões de manutenção diferentes de zero e posso adiantar que em valores, em alguns casos, muito superiores àqueles que é a média praticada pelos bancos nacionais. Nós temos esse levantamento feito, se entenderem que será informação útil, nós poderemos disponibilizar. Sim, depois o Zé Manuel, se quiser acrescentar.
Só para tentar esclarecer o deputado Paulo Sá, do PCP, nós já dissemos aqui, eu penso que mais que uma vez, já tentámos explicar isto, mas estamos sempre disponíveis para tentar explicar isto. Não há nenhuma ligação entre os montantes que são depositados no banco e estas comissões. Portanto, isto não é nenhuma taxa negativa. Oh, Sr. Deputado, basta pensar que não há nenhuma proporção. Quer dizer, eu posso ter 10 euros no banco, pago a mesma comissão de uma pessoa que tem lá 10 mil. Portanto, não há nenhuma ligação que pretende estabelecer aí entre o dinheiro que eu tenho depositado no banco e os serviços que são remunerados. Esta comissão remunera serviços. Nós entendemos, como a doutora Catarina acabou de referir, que a própria existência de uma conta... Oh, Sr. Deputado, não tem uma conta de... não paga eletricidade. O Sr. Deputado não paga só por estar ligado à rede. E nunca ninguém veio levantar aqui nesta Assembleia a necessidade de fazer uma lei a proibir a EDP, outra companhia elétrica, de cobrar isso. E das águas e dos telefones, etc. Portanto, o próprio acesso à rede tem custos e é um serviço, e um serviço de grande valor. Mas, se nós virmos estes projetos, não é só isso que os senhores querem que seja gratuito. Querem que seja gratuito todo um conjunto de serviços de pagamento. Desde logo, olha, Sr. Deputado, desde logo o próprio rendimento, a entrada do rendimento no seu património faz-se através da conta bancária. Isso já é uma utilidade que está a ter, com segurança, com comodidade, não é? Não tem que andar com cheques, por exemplo, a depositar. O seu dinheiro, a sua retribuição é creditada numa conta bancária com toda a segurança e toda a comodidade. Depois, quantidade de pagamentos que faz, através de débitos diretos, por exemplo, da água, da luz, da eletricidade, etc. Nas ATMs, a quantidade de serviços que, por lei deste Estado, que não existem mais lado nenhum, nós não podemos cobrar nada por esses serviços, com transferências, com pagamento de serviços, etc. Nas lojas, no comércio, através, também está incluído aqui neste pacote, a da internet, os pagamentos que se fazem através da internet, tudo isso não custa nada. Isso é tudo de graça. Quer dizer, os bancos que fizeram investimentos, sabe que os investimentos têm que ser amortizados, Sr. Deputado. Não sabe que os investimentos têm que ser amortizados. Fizeram investimentos avultadíssimos.
As próprias operações têm custos operacionais. Julga que é tudo de graça. As tecações, etc. Isso é tudo de graça. E não há pessoal afeto a isto. Há muito pessoal afeto a estas. Isto não é só máquinas, não é só computadores. Portanto, isto tem custos e os bancos têm direito a ter uma remuneração por esses custos. Não é apenas a cobertura dos custos. Nós temos que ter remuneração. Temos que remunerar o capital, como já foi aqui dito. Portanto, agora, isto é a remuneração de serviços. Isto não tem nada a ver com contrapartida do dinheiro que é depositado no banco. É essa confusão que constantemente estão aqui a lançar, mas que não tem nenhuma razão de ser. Nós já tentámos explicar isto, mas, como digo, estamos sempre disponíveis para tentar esclarecer os deputados relativamente a estes aspectos básicos da atividade bancária. É só isso que eu queria dizer sobre isto.
Eu voltando agora à questão das comissões novamente, quer dizer, o facto de as comissões no passado não terem tido o aumento, não é, que corresponde àquilo que tem vindo a público, não significa que as comissões não tenham que vir a aumentar no futuro. Portanto, a APB não vem aqui negar que as comissões não tenham que vir a aumentar. Aliás, a própria senhora Nui, no mesmo discurso que o senhor engenheiro há pouco citou, vem reconhecer que os bancos neste momento confrontam-se com a necessidade da rentabilidade, o desafio da rentabilidade, num contexto de baixas taxas de juro. E se não quisermos que os bancos apostem em negócios demasiado arriscados, e ela própria desincentiva isso, nós não queremos ter bancos mais arriscados, não é? Não, mas não é esse o objetivo, não é? É que os bancos não se vejam forçados a investir naquilo que nós chamamos o high yield, não é? Investimentos e o search for yield. Os bancos vão necessariamente ter que encontrar outras fontes de receita, é inevitável, os bancos têm que ter rentabilidade positiva, não podemos querer negar isso. E, portanto, obviamente vão ter que ser encontradas outras fontes de receita e uma das fontes de receita terão que ser as comissões. Agora, as comissões remuneram serviços, as comissões são a contrapartida por custos, portanto, elas não existem para compensar a ausência de margem financeira, elas existem para compensar aquilo que são os custos e necessariamente a margem que os bancos depois precisam de colocar em cima desses custos para remunerar devidamente os seus capitais. Portanto, é importante que não se... Tenhamos que aceitar que os bancos necessariamente têm que ter rentabilidades positivas. E a rentabilidade positiva, se não queremos ter um excessivo agravamento do risco em que os bancos incorrem, tem que vir necessariamente de outro tipo de receitas mais tradicionais, designadamente as comissões.
Lançou algumas questões, nomeadamente na matéria do cumprimento que os bancos estejam a ter ou não sobre o conjunto de diplomas legais atualmente existentes e que, efetivamente, na nossa opinião, e foi dito na exposição inicial, aparentemente não terão sido tidos em conta no projeto de lei que está em causa sobre a impenhorabilidade da casa de morada de família. Esses estão enumerados na exposição feita, os diplomas em causa, mas eu gostaria de desenvolver um pouco mais e, sobretudo, dar nota do seguinte. Não está na disponibilidade dos bancos cumprirem ou não, porque são preceitos legais imperativos que, efetivamente, conferem direitos aos mutuários que estejam nas condições preenchidas no regime destes diplomas e obrigações aos bancos de cumprirem esses direitos, de catarem esses direitos e de cumprirem as obrigações a que estão afetos. Nomeadamente, o Decreto-Lei 227 de 2012, de 28 de janeiro, criou o conhecido regime do pari per si. E nesse regime do pari per si, as instituições de crédito estavam obrigadas a implementar procedimentos que permitissem o acompanhamento regular dos contratos de crédito, de modo a prevenir situações de incumprimento, antecipando as situações de incumprimento, devendo, para o efeito, estabelecer um plano de ação para o risco de incumprimento. Justamente, o plano de ação para o risco de incumprimento é o que deu a sigla do pari. Depois, também, foi estabelecido um procedimento extrajudicial de regularização de situações de incumprimento, o PERSI, no qual devem ser obrigatoriamente integrados os clientes bancários que estejam em situação de incumprimento. Os bancos não podem, enquanto estiverem em curso estes procedimentos, não podem resolver o contrato de crédito, agir judicialmente contra o cliente, ceder o crédito em causa a terceiro, isto apesar do cliente já estar em situação de incumprimento. Mas houve mais. A Lei 59 de 2012 criou salvaguardas para os mutuários do crédito à habitação, ou seja, estabeleceu o princípio de que os contratos de crédito à habitação só estão em situação de incumprimento com três prestações vencidas. Só ao fim de três prestações vencidas é que há incumprimento. Ainda que, relativamente às quais, o mutuário não tenha efetuado qualquer pagamento. O direito do cliente, até o momento da venda executiva, de retomar o imóvel, desde que pague as prestações vencidas e não pagas, considerando-se automaticamente sem efeito a resolução do contrato de mútuo pelo banco. Este direito pode ser exercido pelo mutuário duas vezes durante a vida do contrato. A proibição de agravamento dos encargos do empréstimo em caso de renegociação do contrato de crédito à habitação, se o fundamento for divórcio ou separação judicial dos mutuários, situação de desemprego do mutuário ou outro membro do agregado familiar, celebração de contrato de arrendamento a favor de terceiro por mudança do agregado familiar resultante de obrigações laborais. Em todas estas situações pode haver um aumento do risco de crédito, mas as taxas e as condições de juros e de spread estabelecidas não podem ser alteradas. Há também uma rede de apoio ao consumidor endividado que impendem sobre instituições de crédito o recurso a esta rede de apoio ao consumidor que o mutuário pode fazer. Integra várias entidades cuja função é informar, aconselhar e acompanhar os clientes bancários que se encontrem em risco de incumprimento. Antecedentemente a tudo isto, a Associação Portuguesa de Bancos, numa base voluntária e de autorregulamentação, tinha tomado a iniciativa de o conjunto dos seus associados subscreverem regras de boas práticas na prestação da prevenção e resolução do incumprimento. Entre as referidas boas práticas, destacam soluções como a carência da amortização de capital, a prorrogação do prazo de amortização do capital até 50 anos, a redução do spread aplicável durante o período de carência, a aplicação do valor residual como a taxa de juro mínima e, no caso, terem sido concedidos múltiplos créditos ao mesmo cliente bancário, consolidação dos mesmos. Esteve ainda em vigor, até ao final do ano passado, um regime extraordinário para os clientes que estavam em situação económica muito difícil. Esse regime caducou em 31 de dezembro, mas também em relação a esse regime, enquanto ele vigorou, os bancos estavam obrigados, justamente, a cumpri-lo, nomeadamente, em receberem da ação em cumprimento as casas correspondentes aos bens que tinham sido dados em garantia que, efetivamente, não tivesse sido pago. Portanto, frisando e concluindo, não quero amassar hoje mais, é, digamos, um conjunto de obrigações legais que existem, estão em vigor, estão a ser cumpridas e que nos parecem, no nosso entender, suficientes para garantir as situações mais difíceis em que o devedor de um crédito garantido por hipoteca e destinado à compra de habitação, efetivamente se encontra numa situação de dificuldade superveniente. Se entenderem mais alguns esclarecimentos, estou ao seu dispor, como é evidente, e com muito gosto.
Muito obrigado.
Posso dizer? Não, eu teria, provavelmente, que gastar muito do vosso tempo para responder a algumas das questões que foram aqui levantadas, designadamente aquelas de caráter mais geral sobre, por exemplo, o comentário do deputado Paulo Sá, que a banca se está a colocar como vítima, quando, na realidade, a banca foi fortemente apoiada devido a situações de vários casos que nunca deveriam ter ocorrido. Eu só queria chamar a atenção que, no contexto europeu, a crise financeira iniciada em 2008 e com o seu pico na falência do Lehman Brothers obrigou de facto o conjunto dos Estados europeus a realizar um esforço monumental, que é o termo, de auxílio a grande número de instituições bancárias da quase generalidade dos países europeus. Basta referir que na Europa os auxílios de Estado totalizaram 634 bis, e as garantias de Estado concedidas aos bancos atingiram 492 bis, os subsídios implícitos para a atividade bancária no conjunto da Europa ultrapassaram 1,3 tris. Portanto, isto mostra bem o que foi a dimensão da crise e, para assegurar a estabilidade financeira e manter níveis mínimos de capacidade da banca de apoiar a economia, houve, na realidade, da parte dos Estados europeus, um enorme esforço no sentido de reforçar as instituições bancárias. Contrariamente ao que aconteceu na globalidade dos outros países europeus, em Portugal a situação não foi esta. Nós ultrapassamos toda a parte da crise financeira 2008 até ao início da crise da dívida soberana, em meados de 2010, sem praticamente ter tido necessidade de recorrer a qualquer tipo de apoio público. Tivemos um montante quase que residual em termos de garantias de Estado. Mas a crise da dívida soberana afetou drasticamente as instituições bancárias portuguesas. Afetou-os diretamente devido à exposição da banca à dívida soberana portuguesa, porque apoiou fortemente o Estado durante esse período, mas muito mais do que isso, pelos efeitos que teve no que diz respeito à incapacidade de acesso a funding, à descida brutal dos ratings das instituições por contágio da descida do rating da República e, principalmente, pelos efeitos originados pela crise económica que se seguiu, que fizeram disparar as taxas de incumprimento de crédito da parte dos clientes, por exemplo, no caso das empresas, de 2,1% em 31 de dezembro de 2007 para 17 e tal por cento no final de 2014. Isto é, desmistificando um pouco aquilo que muitas vezes se diz, a causa da situação do sistema bancário português está intimamente relacionada com a crise da dívida soberana e com a crise económica que se lhe seguiu, que levou a grande parte dos clientes do sistema bancário, designadamente das empresas, a entrarem em níveis de cumprimento enormes que obrigaram a registar imparidades muito significativas. Mas ainda, e tentando ser muito sumário, quando se negociou o pacote do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro, alocou-se ao sistema bancário português uma verba de 12 bis para eventuais necessidades de recapitalização que eram naturalmente perceptíveis e completamente previsíveis em função da crise económica que necessariamente iria ocorrer. Tem muito a ver com o passado da banca, tem bastante a ver com o passado da banca. Até finais dos anos de 2010, mas mais concretamente de 2008, a banca portuguesa viveu um momento em que, por não ter nenhuma dificuldade de acesso a funding, e quando digo nenhuma, é nenhuma, por haver um clima de taxas de juro que correspondia a uma descida muito significativa em relação ao passado recente e que levou a uma apetência por parte de acesso ao crédito por parte de empresas e particulares e, por outro lado, conduziu a que o apetite ao risco por parte das instituições, tendo em consideração uma taxa de incumprimento extremamente reduzida, nenhumas dificuldades de funding, de facto houve uma apetência ao risco que, porventura, deveria ter sido objeto de mais alguma prudência. Mas isto aconteceu em toda a Europa. Portanto, não é um caso especial da banca portuguesa. Portanto, este facto fez com que, na altura em que se definiu o programa de apoio, ele tivesse sido confinado a 12 bis. Quando, em relação à fotografia que existiria sobre a realidade do sistema bancário português, se poderia estimar que a política de provisionamento adotada, que foi uma política pró-cíclica, deveria, na realidade, corresponder a algumas insuficiências e que, eventualmente, esses 12 bi eram conservadores. Na realidade, um relatório recente do Banco de Portugal aponta que, nessa altura, o valor de eventuais deficiências de provisionamento poderia estar mais próximo dos 40 bis do que dos 12 bis. Mas esta foi a prática adotada. E quando os efeitos das imparidades de crédito tiveram que ser lançadas nos balanços dos bancos, houve necessidade de fazer um aumento de capital. Mas aqui também é preciso, uma vez mais, ter a perfeita consciência que, no contexto europeu, o conjunto dos auxílios de Estado atuais do sistema bancário português corresponderam a 8,7% do PIB, valor muito inferior àquilo que se registrou em muitos outros Estados-membros europeus. Eu só lembro o caso inglês, que é tão falado. O caso inglês, em Inglaterra, houve necessidade de nacionalizar uma larga fatia das instituições bancárias. Nenhuma delas foi vendida até hoje. O objetivo era privatizar e ainda não houve condições, a não ser em relação ao Lloyds, que fez uma privatização parcial. As outras instituições ainda não entraram nesse processo. A crise financeira ainda continua a afetar profundamente o sistema bancário europeu. É neste contexto que devemos encarar a situação do sistema bancário nacional. E no sistema bancário nacional nós temos, no momento presente, absoluta necessidade de seguir um conjunto de prioridades. A rentabilidade dos bancos neste momento é incompatível com agravamentos de custos e restrições do lado das receitas, porque a necessidade de aumentar a rentabilidade dos bancos é a única via, por um lado, de poder capitalizar os bancos por geração orgânica de capital, na medida em que neste momento não há capacidade de atrair investidores estrangeiros. Na realidade, a perda de capital por parte dos investidores do sistema bancário nos últimos anos é absolutamente brutal. Com rentabilidades negativas ou rentabilidades próximas do zero, é muito difícil atrair investimento privado para o sistema bancário. Daí a necessidade dos bancos terem que gerar capital organicamente. E isso só é possível através da acumulação positiva de resultados. Pronto, a pressão sobre a conta dos resultados, ao contrário do que muitas vezes se diz, tem vindo a aumentar. E tem vindo a aumentar por força de novos custos, como são os custos da resolução, como são os custos do imposto especial sobre o sistema bancário, como são, e neste orçamento também é evidente, o agravamento fiscal que tem ocorrido em relação ao sistema bancário. Portanto, os bancos precisam de tempo para conseguir acumular resultados positivos que gerem capital orgânico. Depois, os progressos realizados, depois dos bancos terem sido afetados pela crise da dívida soberana, são importantes, mas manifestamente ainda insuficientes em alguns casos. A supervisão europeia é extremamente rigorosa e prevê-se que novos requisitos de capital possam vir a ser ordenados pelas instituições europeias. E nós temos que estar preparados para isso. Temos que prever a possibilidade de Basileia, que seria 4, ou através do sistema de regulação europeu, poderem vir a ser obrigatórios novos requisitos de capital. Temos que estar preparados para isso. Portanto, há questões a resolver, muitas delas não têm nada a ver com a ação governativa, nem com a ação legislativa, é trabalho interno dos bancos, que a grande maioria está, de facto, neste momento a tentar realizar. Mas, senhores deputados, é absolutamente determinante a geração orgânica de capital por parte das instituições que resulta da acumulação de resultados positivos no próximo futuro. E reparem, os resultados positivos que alguns bancos relataram já em relação ao ano anterior não derivam tanto da atividade doméstica, derivam fundamentalmente da atividade internacional e muito particularmente de operações financeiras que não são, pronto, que são, exatamente, voláteis. Finalmente, eu gostaria de dizer que a redução de custos é uma questão também essencial para o sistema bancário, que está, no que diz respeito a custos de estrutura e outros, todos os bancos estão a trabalhar intensamente. Qualquer agravamento que venha a ser originado por um conjunto de determinações que para além de todas as razões que eu invoquei, são de uma enorme inoportunidade. As razões de fundo eu já as referi, a da inoportunidade estou a referir agora. Podem pôr também em causa problemas significativos de caráter social nas instituições bancárias portuguesas. E agora, entrando exclusivamente em duas ou três questões que foram levantadas e que provavelmente ainda, pelo menos não vi que tenham sido totalmente respondidas, a senhora deputada Ana Rita Bessa levantou a questão de justapor dois interesses. Eu só queria referir que esta justaposição de interesses existe em relação a qualquer atividade económica. Há sempre clientes e há sempre fornecedores. Portanto, é uma matéria que surge em todas as áreas económicas, mas a mais regulada, a mais supervisionada, prudencial e comportamentalmente, a mais escrutinada, a mais seguida até pelos políticos, é seguramente a atividade bancária. Portanto, é aquela que merece mais atenção por parte de toda, chamemos assim, a cidadania. A segunda questão que lhe gostava de dizer é que, em relação à conta base, que foi uma questão levantada também pela senhora deputada Ana Rita Bessa, se não poderia haver uma participação especial da Caixa Geral de Depósitos nesta questão. Eu acho que um banco não deve ser distinguido pela natureza do seu capital. Acho que há bancos públicos que são essenciais e há bancos privados que são a base de funcionamento do sistema bancário. Portanto, penalizar um banco será algo que eu não veria com bons olhos. No entanto, é um banco público e, portanto, se o Estado assim o entender, como banco público que é, tem que seguir as orientações do Estado. Eu só gostaria de dizer que se adotasse o conjunto de regras de normas que estão propostas, a Caixa Geral de Depósitos sofreria enormemente, designadamente na questão das contas base. Porquê? Porque, como eu referi, a introdução deste fator pode levar a uma transferência de contas para a conta base. E, sem dúvida nenhuma, que esta é uma importante área onde as instituições têm o legítimo direito de ter receitas. Depois, existe ainda uma... Já respondi ao impacto dos bancos na vida dos cidadãos e em relação aos apoios de Estado. Eu penso que já dei os números que demonstram que, sem dúvida, que o esforço do Estado foi muito grande. Sem dúvida que, principalmente, o esforço pedido ao Estado e aos bancos para salvar situações que nunca deveriam ter ocorrido, porque não correspondem só a erros de gestão relacionados com eventuais análises indevidas de crédito. São matérias que vão muito mais a fundo, porque podem corresponder, só no fim é que se pode provar, mas que podem corresponder a práticas que são, de facto, completamente ilegítimas. E isso, sim, é particularmente grave. Mas os bancos também, através da sua contribuição para o Fundo de Resolução, se for necessária, também vão ser fortemente penalizados, e alguns bancos, designadamente aqueles que mais contribuem para o Fundo de Resolução, podem vir a ter impactos muito significativos. Portanto, é uma matéria que é indesejável para todo o país, incluindo e muito em particular para o sistema bancário. Finalmente, uma última referência. O Sr. Deputado Paulo Sá referiu na sua fase final que estariam seguramente dispostos a analisar com mais profundidade o conjunto dos nossos argumentos. Eu agradeço muito isso. Eu penso que trouxemos argumentos que foram profundamente pensados e estudados. Profundamente pensados e estudados. Argumentos de natureza económica, de natureza financeira e de natureza jurídica. Estão todos contemplados nesse texto. Podemos dar outros dados que pretendam, mais de natureza técnica, para complementar. Mas, Sr. Deputado, na realidade eu acho que é muito importante analisar a oportunidade independentemente daquilo que nós consideramos da inaceitabilidade jurídica ou constitucional, entre outras, dos diplomas apresentados.
Sr. Engenheiro, posso só dar uma resposta à minha deputada, que nós já há bocadinho não demos. A diretiva que se trata é a diretiva das cotas de pagamento e a data limite de transposição é setembro. Setembro, portanto, essa diretiva tem uma parte que é precisamente a criação de uma, em todos os Estados-membros, de uma conta com características base aberta a todos os cidadãos, portanto, todos os cidadãos podem, todos os habitantes, no fundo, da União Europeia, e, portanto, ela tem ligações muito estreitas com o regime dos serviços mínimos bancários, que nós achamos que deviam ser articulados. E ela tem que ser transposta até setembro, portanto, eu penso que era uma oportunidade tentar, com a transposição, resolver um conjunto de problemas nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado João Paulo Correia queria colocar uma questão. Eu recordava que já temos entre nós o Banco de Portugal e que estava marcado para as 11h30, no entanto, João Paulo, se for rápido.
Obrigado, Sr. Deputado Carlos Silva, coordenador do Grupo de Trabalho. Cumprimento também a Associação Portuguesa de Bancos e os meus colegas deputados. A primeira questão tem a ver com o seguinte. Eu reparei que o parecer que trazem esta audição não se debruça sobre os três projetos de lei que propõem a suspensão barra proibição das penhoras e vendas de habitações próprias e permanentes por dívidas fiscais. É uma matéria que indiretamente afeta a atividade bancária. Já foi objeto de uma audição à Associação Portuguesa de Bancos na legislatura anterior. Lembro-me o que disse o engenheiro Faria de Oliveira na altura. Portanto, sou levado a considerar, e faço-lhe esta pergunta, se sou levado a considerar corretamente, no vosso entender, que a omissão de um parecer a estes três projetos de lei, esta matéria, significa que estão concordantes com o que o essencial propõe cada projeto de lei, quer do PS, quer do Bloco de Esquerda, quer do PCP. Porque se a Associação Portuguesa de Bancos foi chamada a pronunciar-se neste grupo de trabalho, e uma das matérias principais deste grupo de trabalho é precisamente os projetos de lei que se debruçam sobre a suspensão barra proibição de penhoras e vendas executivas de habitações próprias e permanentes por dívidas fiscais, e os senhores não se pronunciam, é porque a matéria merece implicitamente a vossa concordância e é de registar que isso acontece. Recordo-me na altura que o senhor engenheiro Faria de Oliveira disse, vou dizer por outras palavras, não consegui recuperar na íntegra a sua frase, que isto afeta minimamente a atividade bancária, não uma matéria que nos cause grande transtorno. Mas a verdade é que isto, o que tem acontecido, a prática corrente tem sido a seguinte. Quando a autoridade tributária, venda executiva em leilão numa habitação própria e permanente, grande parte dessas habitações próprias e permanentes estão hipotecadas por crédito à habitação. E como a banca tem a prioridade sobre a autoridade tributária, a receita que é arrecadada desse leilão da habitação própria e permanente, em vez de cair nas mãos do Estado, a autoridade tributária cai nas mãos da banca. Ou seja, a família fica na mesma com a dívida às finanças, ao fisco, porque o produto da receita da venda da sua habitação própria permanente, em vez de cair no Estado, cai na banca, ou seja, mantém a dívida às finanças. Por outro lado, o valor dessa receita não cobra o valor em dívida do empréstimo à habitação, ou seja, mantém uma dívida ao banco, dívida ao Estado, às finanças, dívida ao banco, e fica desalojada essa família. Então ainda vem o Estado, com a mão da Segurança Social, ser obrigado a auxiliar essa família. Ou seja, é um negócio pouco inteligente para o Estado, se assim podemos designar como negócio, e também, na altura, aliás, confrontado com este exemplo real, que afetou centenas ou milhares de famílias em Portugal nos últimos anos, na altura o engenheiro Faria de Oliveira disse que a banca não tinha grande interesse em manter a legislação como está e o estado das coisas como está, relativamente à possibilidade da autoridade tributária continuar a poder penhorar e vender as habitações próprias e permanentes por dívidas fiscais. E, portanto, queria-lhe perguntar se mantém a mesma opinião, se a omissão destes três projetos de lei, neste parecer, significa que a Associação de Portugueses de Bancos está totalmente concordante com o que de essencial é proposto em cada projeto de lei, mas acho que aqui há uma falha da Associação de Portugueses de Bancos não se pronunciar sobre uma questão que vai ser votada na sexta-feira em plenário na Assembleia da República. A quinta-feira, perdão, quinta-feira na Assembleia da República, portanto, se não se pronunciam é porque são minimamente concordantes. Os senhores foram muito atrevidos em criticar os outros projetos de lei que estão aqui em discussão no grupo de trabalho, não se pronunciam sobre este, portanto, o silêncio, merece entender, vai ao encontro da concordância. Depois há outra questão também que é crítica. Eu estive a ler aqui o parecer da Associação Portuguesa de Bancos ao projeto-lei do Bloco de Esquerda sobre a obrigatoriedade das instituições bancárias refletirem a descida da Euribor nos contratos de crédito à habitação e ao consumo. E, a certa altura, vem aqui um parágrafo da Associação Portuguesa de Bancos que passa a ler que é relevante para contrapor ao aviso à carta circular do Banco de Portugal acerca da mesma matéria. Diz a Associação Portuguesa de Bancos: em nosso entender, esta regra, que é de que seja possível refletir, portanto, o somatório da taxa de juros Euribor, mais o spread, poder ser negativa e isso com implicação também na amortização do capital, diz a Associação Portuguesa de Bancos, em nosso entender, esta regra é intrinsecamente incompatível com a natureza do contrato celebrado, na medida em que se traduziria na eliminação da contrapartida da instituição de crédito pela cedência de fundos. A natureza onerosa do contrato não admite taxas de juros negativas. Diz agora, há um ano, hoje é dia 29 de março, no dia 30 de março de 2015, há um ano, o Banco de Portugal, na sua carta circular sobre este assunto, na altura em que a Assembleia da República estava aqui a discutir um projeto-lei do PCP, do Bloco e também do PS, e lembro-me que, na altura, o PST, pela voz até do seu deputado Carlos Silva, dizia que tenho a certeza que os bancos vão acatar a carta circular do Banco de Portugal. E ao lembrar-me destas afirmações do PST e da direita... Sim.
Vamos ter que estar todos a falar e temos uma entidade...
Ó, Sr. Deputado Carlos Silva, deixe-me dizer-lhe o seguinte, eu tenho o direito de fazer a minha intervenção.
Tem, e o senhor,
Sim, mas não está estipulado, tem que haver obrigatoriamente uma só ronda, porque em função do que é dito pela entidade que é ouvida, os deputados têm o direito de intervir novamente. E o senhor acho que não devia estar a tentar condicionar a minha intervenção. É o que me parece, deputado, é o que me parece. E são.
E eu achei que era o
que tinha.
Mas eu, entretanto, avisei. Há uma outra entidade. O Sr. Deputado João Paulo Correia, ao ignorar, inclusive, intervenções de há um ano atrás, neste caso até minhas, e outros deputados que eventualmente aqui estejam, vamos ter todos a oportunidade de falar outra vez. E isso é que acho inadequado.
O Sr. Deputado faz parte.
Temos
não sei onde é que.
Uma entidade desde as 11h30 à nossa espera, que será muito.
Sr. Deputado, não vejo onde é que está o seu espanto, porque isto acontece por diversas vezes. Sr. Deputado, não vou permitir que o Sr. Deputado condicione a minha intervenção. O senhor está a tentar condicionar a minha intervenção.
Não.
Sim, o Sr. Deputado pode-me retirar a palavra. Abra aqui um incidente parlamentar desagradável. Isto acontece por diversas vezes. Há muitas audições que se prolongam no tempo, não terminam a hora programada. O Sr. Deputado, desculpe lá, o Sr. Deputado só decidiu intervir e condicionar a minha intervenção quando eu o citei. Bem, isso é desagradável. Isto nunca havia acontecido aqui no Parlamento. Eu já fiz dezenas e dezenas de audições. Sr. Deputado, então fazemos assim. Não termino nada. Eu sinto-me condicionado na minha intervenção parlamentar porque o Sr. Deputado Coordenador Carlos Silva decidiu intervir na minha intervenção quando eu o citei.
Sr. Deputado, em primeiro lugar, eu penso que há uma grande confusão da sua parte, é que os outros projetos de lei não estiveram agendados. Nem sequer sabíamos. Não foram agendados.
Não
sabiam? Não sabiam. Nós recebemos uma convocatória para vir falar sobre um conjunto de projetos e não sobre esses três projetos. E acho, se vai projetos dessa importância, se já vão ser aprovados na sexta-feira sem nos ter ouvido, acho uma coisa lamentável. Lamentável.
Deixe-me só dizer que isso, desculpe interromper, que isso tem a ver com quem tratou das audições do grupo de trabalho. E aquilo que eu estava convencido, eu recebi a convocatória para cá estar, nesta audição, eu estou no trabalho desses projetos de lei.
Mas, simplesmente, nós recebemos a lista dos projetos...
Eu não estou no grupo de trabalho dos projetos de lei que são exponenciados. Estou no outro, eu fui contratado para a técnica.
Mas só foi o 88, aí é que está. Só foi agendado o 88, não foram os outros.
O 88.
Desse grupo de trabalho são 88.
Não sei se o senhor, Isidério pretende emitir alguma opinião.
Não, gostaríamos, posso tentar ainda enviar por escrito, mas estamos a 3 dias, não é?
O que eu queria dizer é que, de facto, os projetos em causa, não, sobre o qual nós tivemos que fazer uma seleção primeiro, como o senhor engenheiro acabou de dizer, não nos fomos a convocatória para estarmos aqui presentes na audição, não incluía os diplomas. Portanto, não foi objeto da nossa preocupação. Depois, o conjunto dos outros diplomas era suficientemente vasto e importante para que dedicarmos o tempo todo a eles. Também nos parece, mas sem querer agora que esta afirmação minha corresponda a uma posição final da APB, muito menos. Parece que uma posição relativa entre os projetos de lei relativos às execuções fiscais e o projeto de lei relativo à proibição ou à suspensão da execução e da penhora relativamente a qualquer crédito que exista, como é o projeto 88 do Bloco do Partido Comunista Português, me parece que em relação ao setor bancário há uma diferença de graduação que torna este último mais preocupante que o primeiro. Não quer dizer que o primeiro não seja também preocupante e sobre o qual também os bancos não tenham uma posição eventualmente a dizer. Por outro lado,
claro.
São prioridades.
São prioridades que devemos definir, não é?
Claro.
Diplomas.
Ao todo eram 8.
A APB não foi convocada para este tema das suspensões. Portanto,
já
percebi.
Obviamente, não tendo sido convocado e não conhecendo os diplomas, não se pode exigir que se pronuncie sobre eles desconhecendo. Mas penso que este problema poderia ser ultrapassado se disponibilizasse rapidamente a APB, ainda no decurso desta audição, no final da audição, os 3 diplomas, que não são grandes, e pedindo à APB o esforço para tentar o mais rapidamente possível fazer chegar um parecer, uma opinião, considerando-os sobre a leitura que façam. É a única possibilidade que eu vejo neste momento, porque não podemos exigir ao Sr. Engenheiro Faria de Oliveira que se pronuncie sobre diplomas que não conhece. E, portanto, fazer chegar, dar conhecimento à APB e pedir um esforço à APB para se pronunciar rapidamente sobre esses 3 diplomas, que são sob matéria idêntica, semelhante à do 88, que realmente ao qual tenho uma reflexão e que partilharam hoje, mas com um âmbito ligeiramente diferente, como já perceberam. E fazer esse esforço para fazer chegar à Assembleia de República o mais rapidamente possível uma análise, uma posição sobre isso.
Ok.
Se me permite só um minuto, sobre as taxas de juros negativas, só queria dizer ao Sr. Deputado que a posição da APB sempre foi a mesma, não tem nada a ver com a carta circular, nem com o que cada um dos bancos faz em relação à carta circular ou ao aviso, à carta circular do Banco de Portugal. A nossa posição foi sempre esta, que é uma posição comum à grande maioria dos Estados-membros europeus, embora haja outros onde, por exemplo, admitem que a taxa de juro tenha um mínimo de zero, isto é, como o spread até ficar em zero, e há outras onde o spread permanece inalterado. E há outros Estados-membros ainda, 2 ou 3, que de facto aplicam taxa de juro negativa, mas também o fazem para os depósitos. Portanto, tem a contrapartida de um tratamento idêntico em relação aos depósitos.
Muito bem.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Obrigada. É sempre agradável. Muito obrigada.